Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, aqui é o Thales e está começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. E hoje eu estou com a presença dele novamente, de Roberto Gurabi. Falei certo?
Gurabi, você errou de novo, mas tá valendo, não tem problema.
Vou adotar logo o Betinho, que é muito mais fácil. Eu não tô acertando esse seu sobrenome.
Aos poucos você aprende, fala aí, pessoal, beleza?
E hoje, infelizmente, o Henrique não vai poder estar com a gente. E o nosso podcast de hoje, a gente vai fazer um breve comentário sobre as notícias que saiu do Texas nessa intertemporada, né? Nesse período de pausa aí, que não teve, que é de mudança das franquias, já é o começo do novo ano. E a gente vai fazer uma simulação da Free Agents, que é daqui a 2 semanas, e aí a gente vai começar a fazer caminhos que o Texas poderia seguir na Phase, ou que poderia adotar como medidas, né? Então, vai ser um podcast bem legal, tem cenários bastante interessantes, e mesmo o Henrique não estando aqui participando, ele mandou as movimentações que ele fez, e mesmo não participando diretamente, ele estará indiretamente participando, e logo mais também teremos um áudio do Henrique falando o porquê das movimentações que ele fez. Mas antes disso, a gente vai começar comentando sobre as notícias que saíram do Texas nessas 2-3 semanas, e a gente, de relevante, só teve 2 notícias, né, Betinho? E foi o corte do Hargreaves e o Tim Kelly virando um coordenador ofensivo ativo, né? Já que o Bill O'Brien deixou de chamar jogadas e vai se concentrar mais na parte estrutural da equipe. Oi?
Pelo bem geral da nação.
Pelo bem geral da nação. Demorou, mas finalmente ele saiu. E o que você achou dessas 2 notícias? Vamos primeiro falar do Hargreaves. Você acha, era uma surpresa para você esse corte ou você já esperava?
Não foi nenhuma surpresa. Até porque já era dito desde o final da temporada, levemente antes, depois dos playoffs, que os Texans não iam exercer o 5º ano, iam acabar cortando ele e depois tentar renegociar um contrato mais barato, e eu acho muito justo, porque a produção dele no ano foi normal, foi na média, foi um slot cornerbacker decente, mas não foi um grande diferencial de verdade para os Texans. E eu até gosto da ideia de ter ele de volta, deixa o elenco mais profundo na posição, querendo ou não, quem você teria ali de slot sem ele provavelmente seria o Lonnie Johnson, que tem um teto que eu gosto, mas ainda tem que muito a melhorar, então ter ele no elenco seria de grande valia. Mas assim, sem pressa, tem Chris Harris Jr. na Free Agency, que deve entrar mesmo na Free Agency após a contratação do AJ Bowie, hoje pelos Broncos, com a troca que para mim os Texans deviam ter feito. O Chris Harris Jr. deve entrar na Free Agency, seria uma opção muito mais interessante do que pagar 6, 7 milhões para o Hargreaves, por exemplo. Mesmo que o Chris Harris saia mais barato em um contrato de 1 ano, os Texans conseguem arcar e seria mais interessante.
Sim, eu acho que era um movimento bem previsível que iria acontecer, né? O Hargreaves entrou, ajudou, mas não foi espetacular. E pagar 10 milhões num jogador que não mostrou algo que seja essencial para a equipe, né? O desempenho dele não foi nesse nível, então era mais do que esperado. E isso criou também mais uma necessidade do Texas, né? De cornerback slot, que é uma, que pelo que a gente está vendo de notícias, é o principal alvo do Bill O'Brien na Free Agents, é encontrar esse cornerback slot. Pode jogar isso, por fora também.
É a principal necessidade do time, precisa ir atrás. Tá corretíssimo.
É, pois é. E muitos têm se falado no Chris Harris, que eu vi, saiu na semana, é, Texans, Raiders, Cowboys, Jets, e Lions. São os 5 dos principais times que estão interessados nele. E 28 times já entraram em contato com o empresário do Chris Harris. Então, é um cara que vai ser... É um dos top players do mercado. E eu acho que ele vai ganhar um bom dinheiro aí. Mas é um cara que resolveria a situação ali. E é um, também poderia ajudar... É, por ser um cornerback mais veterano, ajudar no desenvolvimento de Lonnie Johnson, até mesmo o Gary Coleman. E tem tempo de liga, mas acho que uma presença de um nome maior, de um nome de maior destaque, pode ajudar a elevar também o desempenho do Gary Coleman.
Gosto da ideia do Chris Harris, só que um contrato de
problema...
Um ano, eu sou... 10 milhões, um ano, 11 milhões, eu sou a favor.
Pois é, eu se eu fosse fazer, eu acho que faria por 2 anos. 3 anos com os 2 primeiros anos garantidos só. E o terceiro opcional. E aí você tem ali por zero uma janela de 2 anos, sendo um cara importantíssimo, resolvendo uma carência sua. E no terceiro ano, se ele já estiver em declínio, você poderia cortar ele e ir atrás no draft de 2022. Mas aí vai depender quanto que ele vai ganhar, né? Esse é o problema. E a outra notícia é o Tim Kelly, que foi... Ele já era o coordenador ofensivo, mas ele vai ser agora o responsável pelo chamar jogadas. E o curioso é que o Texas... Ele, apesar da experiência de 1 ano, são 2 técnicos calouros chamando as jogadas para o Bill O'Brien, né? Então, tô curioso aí para saber que vai ser, como vai ser essa dinâmica. E o Bill O'Brien tá jogando a temporada dele confiando nesses 2 treinadores, né?
Eu gosto muito da ideia. Como eu falei no podcast que a gente gravou no último, a ideia de ter treinadores jovens me anima pela questão da inovação. Para mim, o que faltava nos Texans e que ficava muito claro era a inovação. O time era um pouco preso às mesmas repetições, marcações em zona soft, as chamadas no ataque muito conservadoras quando estava ganhando. Então eu gosto da ideia do Tim Kelly como offensive coach por essa inovação. É um cara que pode mudar o playbook e... principalmente por um outro fator, que é a responsabilidade maior que ele vai dar a nomes chaves do ataque, principalmente o Deshaun Watson. Ele vai ter que chegar pro Deshaun Watson e falar: cara, meu primeiro ano, eu vou estar aqui, a gente vai jogar. Só que você vai ter que assumir a bronca de ter mais responsabilidade esse ano. Eu vou mudar o esquema, a gente vai ser mais agressivo, eu vou botar as jogadas que você quer no playbook, porque eu confio em você. Só que você vai ter que chamar essa responsabilidade. Então eu gosto muito, até pelo crescimento do Deshaun, da entrada do Tim Kelly como offensive coach.
Pois é, eu também gosto. Acho que ele já deveria ter sido o nosso coordenador que pudesse chamar jogadas já nessa temporada. Acho que ele cresceria muito e iria para essa temporada já sabendo o que ele vai, as coisas erradas e as coisas certas. Ele já poderia fazer isso, mas infelizmente o Bill O'Brien quis chamar para si, e agora com muito poder, sendo nosso GM também, ele fez mais do que certo em dar essas chamadas pro o Tim Kelly. É um cara que...
Se você lembrar, tem que diminuir o poder um pouco do Bill O'Brien e ele mesmo tem que reduzir o fardo. Ele não vai conseguir ser GM, técnico, ajustar os contratos, olhar prospectos do draft, pensar em nomes da free agents e chamar o ataque e montar o playbook. Impossível, não dá. Então ele fez isso provavelmente até pelo próprio bem dele. Senão ele ia fazer tudo de forma errada.
Sim, sim. E até mesmo o Bill Belichick, que tem esse modelo, ele dá total controle pro esqueci, Josh McDaniels. E o Brian Flores era um cara bastante ativo na defesa, antes de ir pro Dolphins. Era um cara que... Eu não sei se era o Belichick que comandava, mas era um cara que tinha uma opinião forte lá dentro do Patriots, né? E nessa temporada, acho que o Bill O'Brien faz mais do que certo. Demorou. Eu acho que o Bill O'Brien, ele sabe as coisas erradas que precisam ser feitas, mas ele demora demais para tomar as atitudes. Mas que bom que aconteceu. E eu espero que essa temporada tenha uma evolução e uma criatividade que a gente não teve com o Bill O'Brien, era o Bill O'Brien. Que o Tim Kelly possa ser esse treinador criativo que o Watson tanto precisa, porque ele é um quarterback criativo, ele é um quarterback que faz jogadas, consegue criar jogadas no improviso, e o Texas precisa potencializar esse estilo de jogo do Deshaun Watson. Se você não potencializa isso, você meio que... Você não tá aproveitando o melhor dele. É uma coisa que o Kansas City fez muito bem com o Mahomes, né? O Mahomes também é um cara que sabe improvisar muito bem. E o Chiefs entendeu isso e potencializou todo o seu desempenho. Então é isso, acho que... É um bom movimento. E a gente espera que o Tim Kelly tenha uma boa temporada e que nos leve pelo menos a uma final de AFC. Eu não tô pedindo um Super Bowl ainda. Só tô pedindo uma final de AFC para quebrar esse teto. Não, tem, lógico, todo mundo quer um Super Bowl, mas tem que pelo menos cair e parar com assim, né, esse dilema de cair na rodada divisional. Mas um Super Bowl. O Tex tem que entrar nessa temporada pensando no Super Bowl. Independente de como acabou a temporada, tem que entrar pensando no Super Bowl. Que é a chave. A janela de Super Bowl, ela pode parecer muito grande, mas desaparece rapidamente. O Jaguars mesmo acabou, aquela super defesa do Jaguars, em 2 anos acabou. Então,
em piscar de olhos.
Pois é. E como você falou, né, o AJ Boye hoje foi trocado com uma escolha de quarta rodada. O AJ Boye era um dos grandes jogadores que ainda estava lá. O time já perdeu o Dante Fowler. Nigaku não quer renovar com eles, não quer uma extensão. O Jalen Ramsey saiu no meio da temporada, então o Jaguars vem sério favorito ali para ser o quarto time da nossa divisão. Mas não vamos falar do Jaguars, então vamos começar falando da nossa simulação de phrases. E antes de a gente começar, eu vou explicar. Primeiro a gente vai comentar das extensões de jogadores. E aí, no caso, entra Deshaun Watson, Zach Cunningham, pode Gary Coleman, o Lamarie Tunsil. Depois disso, a gente vai falar das renovações das phrases dos phrases, dos techs que a gente renovaria ou não. E por último, a gente vai fazer falar quais foram as contratações dos Texans que o Texans deveria fazer e que encaixaria bem para o Texans na temporada. Então, vamos começar. Quer começar com você, Petio?
Vamos embora.
Então fale aí quais suas extensões que você fez.
Tá, pensando nos nomes, então, que o Thales falou, vou primeiro falar do Tâncio, que é o nome que os Texans realmente têm que renovar essa free agency, porque o contrato dele expirou, mas ele já falou do desejo dele de permanecer na franquia, provavelmente tem um pré-acordo verbal quando ele veio dos Dolphins, até porque os Texans não trocariam tanto por um ano de um jogador. Depois que o Lane Johnson tomou a renovação dos Eagles, ele meio que estabeleceu o paradigma do mercado de offensive tackles. E um nome jovem e talentoso como é o Tâncio vai receber entre 18 e 20 milhões por temporada, que foi o padrão do contrato que o Eagles deu para o Lane Johnson. O que eu acho essencial é que o contrato seja front-loaded, ou seja, que tenha muito do dinheiro garantido logo no começo, que é enquanto os Texans ainda não tem tantas renovações esse ano. E a gente pode aproveitar esse cap para diluir o tanto que é de garantido nesse contrato. O que me preocupa é, não são os 18, 20 milhões, porque o Tâncio merece isso, ele traz segurança do lado esquerdo da linha, fixou aquele lado junto com o McSharpin. O que me preocupa é a notícia que saiu hoje, que ele demitiu o agente dele no meio das negociações. Não me parece um bom indício, pode ser que o que o agente estava acertando com os Texans fosse talvez um valor menor, entre 16 e 17 milhões, e o Tâncio pistolou e falou, vaza. Ele já está, inclusive, procurando outra gente. O que os Texans menos precisam nesse momento é negociação enrolada, que vai começar a dar problema, porque se não começar a acertar o valor que o Tâncio quer, ele pode acabar indo na free agents, e aí o problema fica enorme.
Pode falar. Desculpa.
Não, eu ia continuar, mas pode falar do Tâncio primeiro.
Não, essa notícia aí do Tâncio é uma coisa que preocupa, porque pô, o cara tá vias de assinar um contrato grande e demite o seu agente, então quer dizer que ele não estava satisfeito com o andar da carruagem, o que ele poderia ganhar. Mas eu li o artigo do Aaron Wilson, ele disse que Texas e Tâncio não começaram a negociar efetivamente. Tiveram alguns contatos iniciais do Texas, acho que foi no. Não sei se foi no Combine ou no Senior Bowl, né? Foi num dos eventos de draft. Pois é, e que eles só tiveram contatos iniciais, mas nada de proposta, mas que sabe que o Tâncio vai ganhar ali entre 19 e 20 milhões. E acho que tá certo o Tâncio ganhar nesse preço. Tem jogador aí que vai ganhar, Jack Conklin, vindo Jets, ele deve ganhar 18 milhões. Ele deve assinar com o Jets e ganhar 18 milhões. E o Tâncio, pô, Tâncio hoje é muito melhor que o Conklin. Já atuou muito, apesar das flags, a temporada do Tâncio foi muito melhor do que a do Conklin. E ele solidificou, mesmo chegando no, na, última, na primeira semana, na última semana pré-temporada. Ele resolveu o nosso lado esquerdo e solidificou a nossa linha ofensiva.
Com certeza. Isso.
Então eu acho que é isso. Né? Tentar pagar aí, mas eu. Sim, a gente fica preocupado, mas eu não sei se.
Não, se a previsão hoje é de um final feliz entre as duas partes. Até porque eu não falei, os Texans não dariam tantos ativos pelo Tâncio se não esperassem a palavra dele de eu vou renovar com vocês.
O que eu mais temo é se o Tâncio querer extrapolar, entendeu? Pedir mais de 20, aí que eu já fico mais receoso. Mas se for mais de 20, o Texas vai ter que pagar, porque você deu a vida para contratar o cara, deu o seu futuro, e aí você vai desistir do seu futuro? Você não pode fazer isso. Então, mas eu ficaria tranquilo com... Acho que o Texas vai assinar. Então, assim, mas eu não acho que ele vai fugir muito dos 20 milhões, não. Acho que vai ser entre 19 e 20 mesmo. E agora é saber por quantos anos. Né?
Tá. E o próximo, então, na lista, o que próximo que deve ser renovado logo depois do Tâncio, que é o Deshaun Watson. E aí não tem muito o que falar. Tem que pagar o valor que ele quiser. É o nome da franquia. É o cara que pode levar Houston a ganhar um título e tem o talento, tem a liderança, tem o sangue nas veias para isso. O que acontece? Qualquer valor entre 35 e 45 milhões para mim, que seja o que vai pagar daqui a um tempo, eu não vejo os Texans pagando esse valor logo agora na intertemporada, é muito aceitável. Hoje, o patamar de quarterbacks com o salário tem entre 35, o Dak Prescott deve acabar ganhando 40 milhões, talvez 38, 39. Então, qualquer valor para o Deshaun Watson entre 35 e 45, para mim, é super tranquilo. Não vai ter impacto no... Vai ter impacto no cap, mas nada que seja prejudicial. Até com um aumento para mais de 200 milhões, vai conseguir dar uma amortecida legal. E ele é o futuro da franquia. Se ele quiser pedir 50 milhões, vai doer, dá para dar uma negociada, mas vai ter que pagar. Essa é a condição. Não tem jeito. A questão é que pode deixar para renovar um pouquinho mais para frente. Deixar o Watson tá no quarto ano da carreira, tem a opção de quinto ano ainda, não sei se vão exercer, provavelmente vão renovar antes. Mas pode deixar para renovar mais pro meio da temporada, até como um incentivo para ele jogar ainda melhor, para cada vez mais elevar o valor do contrato. É o que eu vejo hoje.
Uhum. Eu acho que não tem muito para onde correr. O Watson, ele resolveu a nossa maior carência e tem que pagar o que ele quer. O que o Texas tem que fazer é buscar um valor que seja bom, que não comprometa a competitividade do time, né? Mas buscar esse meio termo. Mas eu acho que vai pagar. Não vejo nem o Tâncio, nem o Watson saindo de Houston ou tendo grandes complicações na hora de renovar.
Concordo plenamente. Bom, indo pro próximo nome, então, que já se trata mais da free agency do ano que vem do que bem dito nessa, mas que pode acontecer no meio da temporada, é o do Zach Kenyon, parceiro do Bernard McKinney como linebacker. O Kenyon é um caso especial, porque ele é um bom linebacker, ele melhorou muito desde que ele saiu da universidade, ele saiu bem cru, ele é muito bom contra o jogo corrido, tem instintos muito rápidos e é decente cobrindo passe. Ele não é exatamente o protótipo de linebacker cobrindo passe, que é o que você espera hoje, como um Van Der Esk, Jalen Smith, o Isaiah Simmons agora vindo no draft. Mas ele consegue cobrir alguns tight ends de menor escalão com uma certa eficácia. E cobrindo em zona ele também é muito bom. O problema é, com renovação de Watson, com renovação de Tâncio, pensando em alguma contratação especial que o time vá fazer, não dá para renovar com 12, estourando 3 milhões por ano. Você vai começar a comprometer o cap da franquia. Mas é um cara que para mim tem que continuar, porque ele é sólido na posição. Então, se não renovar, eu colocaria franchise tag nele, a depender de quanto vai estar a média da posição no ano que vem. Mas é um cara que eu tentaria manter a qualquer custo. Mas ele não é do Tâncio Watson, que eu faria talvez uma loucura financeira por ele, de pensar em extrapolar uns 2, 3 milhões a mais.
É, o Cunningham, ele tá naquele grupo que o Bill O'Brien está buscando renovar. Acho que ele vem falando, botando o Cunningham junto ali do Deshaun Watson e do Tâncio, dizendo que ele é importante para a equipe, que ele quer buscar uma renovação mais rápido possível para chegar no Cunningham antes de começar a temporada. não ter que ir testar free agents. E eu acho que ele tem razão. O Cunningham com o McKinnon faz uma bela dupla de inside linebacks do Texans. É uma dupla muito subestimada perante a liga. A gente vê falar pouco os dois. Mas eu acho que o Cunningham vai ganhar ali. Eu não sei se eu sou tão fã assim de usar a tag, não. Acho que dá para renovar um valor um pouco mais alto que o Jalen Smith ganhou de média de ano. Que o Jalen Smith ganhou 11 milhões. 11. 11. Quase 11.500. Dá para tirar ali 12 meio pelo Cunningham.
12 meio estourando, até porque para mim o Jalen Smith é mais linebacker do que o Cunningham. Então você pode usar isso. Conseguir um poder de barganha, olha. Se esse cara, se o Jalen Smith, que é um cara top da posição, tá ganhando 11,5, eu não vou te pagar 13. Você quer ganhar 12 por correção monetária? Beleza, mas é isso.
Os valores dos contratos você fez?
Não somei porque não ia dar pra prever o que o time pode fazer de garantido, de não garantido, de bônus, assinado no contrato. Preferi não somar, pura e simplesmente média anual. Mas como os techs, pensando em nessa temporada, só os 20 milhões do Tâncio não machucam, pensando na temporada que vem, talvez os 65, pensando talvez no Cunningham, mais 10, 75 milhões... com cortes providenciais, você consegue encaixar no cap, pensando muito, só que vai ter que dar muito bônus. A questão é, vai ter que organizar isso tudo muito bem na gerência de contrato. O Brian vai ter um papel muito difícil aí, que é não simplesmente dar uma média anual condizente, mas conseguir gerenciar ela dentro dos contratos que o time já tem. Porque vai ter Deandre Hopkins que vai ter que renovar. Querendo ou não, você tem o último contrato do J.J. Watt, muito provavelmente. Tem talvez o DJ Reader esse ano. E aí, como você vai fazer?
Pois é, o Henrique, ele também fez os contratos. Ele renovou com Tâncio por agora. Fazendo, que é o que o Texas está esperando mesmo. Acho que está esperando sair lá as negociações da renovação e da extensão do contrato dos jogadores com a liga para adiantar essa conversa. E ele fez a renovação do Tâncio e ele falou que botou como o Deshaun Watson renovaria pro ano que vem. Ele tentaria uma renovação com o Deshaun Watson, uma extensão pro ano que vem, que seria o quinto ano, e aí aproveitar esse quarto ano que ele tá jogando com um salário de calouro, né? Um salário que não pesa tanto, e aí no ano que vem fazer a extensão. Eu botei o Tâncio assinando por 97,5 por 5 anos, dá uma média ali de 19,5. O Deshaun Watson renovando por 240 em 6 anos, renovação de 40 milhões. E o Cunningham 60 por 5, renovação de 12 milhões de média. Eu vou nessa mesma linha de você. Acho que Watson, Tâncio e Cunningham vão renovar por agora. O Gerrion Coleman, eu acredito que o Texans vai esperar o desempenho dele para ver se vai renovar ou não com ele. Até porque tem um quinto ano e também não dá para renovar. Não vai ter dinheiro para todo mundo, senão o time vai estourar em algum lugar. Então, eu acho que o Texas vai esperar pelo Coleman esses 2 anos aí, esse quarto ano agora, e em 2021 ativando o quinto ano. e a Tuss, Conner e Watson sendo... O Watson acho que talvez vai ser mais lá pra frente, junto com o Conner, mas eu acho que o Tuss tá bem próximo aí de renovar o seu contrato com os Texans. Antes de falar das renovações, quais são... Você fez algum corte de jogadores?
Fiz sim. Os cortes que eu faria no momento seria, em escala menor, o DeAndre Carter, que vai economizar por volta de 1 milhão, que seria o contrato que ele ganharia se ele ficasse. Ele ganhou 700 mil de média no último ano. Se ele fosse ficar por mais uma temporada, provavelmente ia querer 1 milhão. Mas ele não é nem um retornador, nem um wide receiver acima da média. Ele é medíocre nos dois. Mas justamente por isso eu acho que o O'Brien vai manter ele no elenco, por essa versatilidade. Não vai prejudicar, mas também não vai adicionar. 1 milhão a mais, 1 milhão a menos não muda, mas eu faria para fazer qualquer economia. O principal corte que tem que ser feito para mim é o do Zach Fulton, que é nosso right guard no momento, porque você economiza 14 milhões de cap em 2 anos, dá 7 milhões por ano, exatamente. E nesse ano ele não foi acima da média. Ele jogou mal? Não. Mas ele foi um excelente guard? Também não. Ele foi normal. Então, para ter um guard normal, eu prefiro ter o Manx por um valor baixíssimo, ou buscar alguém na free, em rodada baixa de draft, ou até arriscar alguém na free agent, algum nome menor. Eu pensei no Andrew Speed, que acabou o contrato dele com o Saints, mas por ele fazer parte da linha ofensiva boa de New Orleans, creio que ele pode ter uma pedida salarial um pouco maior, e aí não dá para pagar todo mundo. Mas se ele quiser ganhar um valor baixo, eu traria ele um contrato de 3 anos facilmente. Apesar de que ele foi left guard em New Orleans, mas ele poderia até pensar em uma transição. É possível de ser feito. Mas eu, de qualquer jeito, independente de vir ele, de ficar com o Manx, ou de buscar um guard em alguma rodada mais baixa, como fez com o... Nossa, me fugiu o nome. Com o Sharpin, Mac Sharpin, por exemplo. Me fugiu o nome. Eu corto o Zach Fulton, economiza cap. E é isso.
Eu também. Acho. Não, pode continuar.
E por último corte, eu pensei no Angelo Blackson, que teve contrato renovado ano passado. Ele é um cara de rotação, mas ele não muda tanto o poder da nossa linha defensiva. É um cara normal, que vai economizar 7 milhões em cap. E você pode pegar qualquer jogador de interior de linha defensiva na free agency por um valor mais barato. Que vai fazer o mesmo que ele, vai fazer o trabalho sujo no miolo. E são esses 3 cortes que eu tinha pensado.
Pois é. Eu também pensei no... No Carter eu não botei, que ele tá como, acho que, restrito, né? Freges.
É, ele é Freges.
Então, meio que eu pintei como se não renovação dos Texans. Mas é um cara que eu também não mantenho e nem vejo o Texas mantendo ele. É, o Zach Fulton, porque 7 milhões e você tem... Sharp teve um desempenho melhor. Acho que você pode, como você citou o Andrew Speed, você pode pegar ele na frente, então um contrato mais de acordo pelo talento e desempenho do que o contrato do Fulton. Eu acho que o Pitt daria para você contratar ele com 18, 9 milhões. Que é, acho que justo, pelo preço que você já está pagando pelo Zach Fulton, que é 7 milhões. E eu não cortaria o Blackson. Eu acho que o Texans poderia deixar o Blackson lá, porque está inflacionado o mercado. O mercado de pass-rush sempre foi inflacionado. E no draft, eu acho que pegar um jogador no draft, eu acho que o Texas não, seria mais uma carência para você resolver. O time não tem tanta, tá sem primeira e segunda rodada, então ficaria meio difícil você encontrar alguém que é tão bom para ajudar já nesse ano, né? Então eu resolvi permanecer com o Angelo Blackson. Eu acho que é um cara que pode ajuda ali na rodada. E o contrato dele, 4 milhões, né? Até relevante, mas eu acho que não vejo Texas conseguindo algo melhor do que o Blackson, com um preço próximo disso. Então, por isso que eu resolvi mantê-lo.
Faz sentido.
E a Henrique, ele não cortou ninguém, mas ele tá na mesma pegada da nossa, né? Que não renovaria com o DeAndre Carter. O DeAndre Carter é um cara que ele não manteria. Suas renovações.
Vamos lá. A primeira delas, pra mim, é a mais importante do ano, que é a do DJ Reader. Eu não pagaria um valor absurdo de 17 milhões por ele, por exemplo. Mas, pra mim, ele é uma renovação mais que essencial, ainda que eu veja essa história com um final triste, com os Broncos querendo ele. Ele tem um fit sensacional com os Broncos, com o Fangio, como defensive coach, uma linha defensiva que já tem Von Miller e o Chubb. Seria... ele lá no meio seria excelente para ele mesmo desenvolver, ele teria menos pressão. Mas eu tentaria, a todo custo, manter ele em Houston. Porque ele é um cara essencial para fazer o trabalho sujo, para implodir o meio das linhas ofensivas adversárias. Pronto. As minhas outras renovações seriam o Carlos Hyde. Eu manteria ele no elenco, porque você tem que ter um corpo de running backs bom. Só que, assim, por um valor baixo. Eu não vou pagar 9 milhões para um Carlos Hyde da vida. Ele já tem 30 anos. Foi bem na temporada passada, mas foi mais um outlier da carreira dele do que uma consistência. Então, mantém. Ele mesmo falou que quer renovar. Aproveita isso. Dá um valor baixinho. Quanto você quer ganhar? 4, 5 milhões? 3 milhões? Uma temporada. Fecha isso. O outro que eu manteria por valor baixo seria o Darren Fells. Fez uma temporada boa, mas também já tem mais de 30 anos. Não é nenhuma criança. Ele fez uma temporada boa, mas não teve nada em número espetacular de jardas por recepção. Só que ele é um bom cara na red zone. Ele é um bom cara para você focar em terceiras descidas. Ele ganhou 1 milhão ano passado. Ele não vai querer ganhar 1 milhão de novo, até porque ele mesmo se valorizou com um bom número de touchdowns. Mas eu não pagaria nem 5 milhões por ele. 3, beleza. Um ano, acabou, até pela idade. Por fim, eu renovaria com o Special Teams inteiro, que foi a 5ª melhor unidade em DVOA, que é uma estatística do Football Outsiders, para quem não conhece, da liga no ano passado. Renova com o Fairbairn, renova com o John Wicks, que é o long snapper, renova com o Tyon Jones, que todo mundo deve conhecer, com a recepção espetacular que deu a vitória contra os Bills. Mantenha a unidade consistente, porque Special Teams faz diferença, fez muita diferença para os Texans em 2019, fez em 2018 e vai fazer em 2020. Inclusive, quase ganhou o jogo pra gente contra os Chiefs, ainda que o DeAndre Carter tenha tido aquele fumble ridículo. É bom lembrar que forçou buff com retorno pra touchdown, botou o time em posições boas de campo. Então, pra mim, renova com os três. E, por último, eu não renovaria, não falei em corte porque não seria corte, mas eu não renovaria com o Lamar Miller. Eu prefiro renovar com o Hyde do que com o Miller, porque o Miller já tá nos seus 28 anos, acabou de vir de um ACL, rompeu o ligamento, um ano parado. Não vai voltar igual. Gosto dele, teve bastante talento quando teve aqui, mas deu. Se ele quiser voltar por um valor ridiculamente baixo para se provar, beleza, dá para arriscar. Mas eu acho que ele não vai render.
Só foram esses?
Só em renovações eu foquei nesses três jogadores de ataque e os três de special teams. Na defesa não tem muito com quem renovar. Eu não renovaria com o Jahil Adai, por exemplo. Pra mim, só se fosse pensar lá pra frente da free agency, não aprimorou o grupo de safeties pelo draft. Então pode trazer de novo, mas também não fez trabalho especial. Não vejo por que renovar com o Jonathan Joseph, tá velho, acabou a carreira, deu, não joga mais. Quer botar ele pra trabalhar, né? Pra ser defensive back assistant? Beleza, bota ele lá, mas não tem que renovar. E o Bradley Roby é outro caso. Vai ganhar muito, os Texans não tem condição de pagar. Então na defesa não tem muito o que você fazer. E tem o Jacob Martin, que também não renovaria. Foca no... caraca, eu sempre esqueço o nome dele.
Jacob Martin ou Barcavis Mingo?
Não, perdão. Isso. Não renova com o Barcavius Mingo, que tá contrato estendido, e deixa pro Jacob Martin, que contrato expira ano que vem, se eu não me engano.
É, primeiro eu vou falar do Henrique. Ele renovou com o Barcavius Mingo. É, no SportTrack não dá a projeção de anos, né? Mas o Mingo, ele renovou por 3 milhões e 200. Renovou pelo mesmo valor do Caim Ferber, o mesmo valor de contrato que ele tem, que é de 3 milhões. O John Wicks foi 1 milhão. Ele renovou com o Dylan Cole, 3 milhões de média.
Ah, o Dylan renovou Cole, eu esqueci de falar, eu renovaria também, até pelo papel dele, tanto no Special Teams, como um substituto de linebacker. Esqueci de falar da renovação dele. É um cara que eu concordo.
É, renovaria com o Roderick Johnson. E seria por 2 milhões de média. Nas minhas, eu renovaria com... Além do Brandon, que já renovou. O Tyler Jones. O 1.2, que é o preço que ele ganha já. Então, acho que é contrato de veterano. Renovaria com John Wicks, o long snapper. Aí seria um contrato de 2 anos de 3 milhões, 1 milhão e meio. O Dylan Cole, 6 milhões em 3 anos, 2 milhões de média. Roderick Johnson também renovaria, 6 milhões em 2 anos, 3 milhões de média. O Fireburn, eu renovaria por 1 ano. Acho que o Fireburn, ele oscilou muito durante a temporada, até ele tava muito, começou muito mal, foi muito bem, mas naquele jogo do Chiefs, aquele kick, aquele chute dele foi no meio do campo, e proporcionou aquele chute ali, é inacreditável. Então não é um cara que solidificou, mas renovaria por mais um ano. Renovaria com o Tarell Adams, o outside linebacker. Acho que é um cara que também ajudou bastante nos special teams dos Texas. E é uma coisa que o Texas está querendo focar também, manter esse grupo, essa unidade de special teams. E como você falou do desempenho dos nossos special teams, acho que o Adams, manter ele ali, e seria importante. Aí eu fiz um 2.8 em 2 anos, 1.4. Eu renovaria com a Dai pelo mesmo contrato que ele assinou. Foi um contrato de veterano, de 1 milhão por 1 ano. Acho que a Dai não é um cara essencial, mas é um cara que pode ajudar na rotação. Um cara que tem seus problemas, tem suas limitações, mas o mercado de safety paga caro no safety, e na frente, acho que eu não queria pagar e nem ir para o draft mais uma carência, né? Então, prefiro, já que o Adair assinou por 1 milhão, quando ele chegou no Texas, acho que talvez ele aceite assinar aí por mais 1 milhão. Por mais 1 milhão. E eu assinei com o Darren Fells. Também seria um contrato de 4 milhões, mas por 1 ano. O Darren Fells, ele teve a melhor temporada da vida dele. Vai ser valorizado, vai estar valorizado no mercado. Mas eu acho que, não sei se ele vai estar afim de mudar. E também sigo na mesma linha. Não, se é para perder, não quero ter mais uma carência para o draft buscar. Ter mais uma carência para buscar no draft. E o Texas, principalmente nesse draft 2020-2021, ele tem que capitalizar o máximo de jogadores de maior talento possível, né? Então, você ir pro draft com poucas ou com carências já meio que bem resolvidas seria o ideal para os Texans. Falei tá o John, o Derek, eu renovarei com o Joe Webb por mais um ano.
Eu prefiro manter o McCarron do que o Joe Webb. Eu sei que ele não vai entrar em campo. Eu sei, ele não vai entrar. Bato na minha boca que o Deshaun Watson não vai machucar. Mas em caso extremo, eu prefiro ter um quarterback como o McCarron, que pode me dar uma minúscula chance de vencer, do que um quarterback como o Joe Webb, que eu sei que não vai me dar uma chance de vencer.
É, eu botei porque ele também joga de special teams, Texas.
Não, tudo bem.
Então,
bem, mas eu pensando que... majoritariamente na posição que ele é primário, que seria de quarterback. Mas você pode manter ele como special teams. Mas o trabalho dele na unidade não é prioritário. Mas como o contrato dele vai ser 500 mil, beleza.
É, 500 mil ou 1 milhão. Eu acho que, sim, se é um cara que não vai fazer, pesa tanto, entendeu? E eu não renovei com o AJ McCarron, porque acho que o Texas está interessado em pegar algum quarterback no draft. Se reuniu com alguns quarterbacks. Não acho que vai usar. Talvez não pegue durante o draft. Sim, depois do draft. Quando
eu pegaria os jogadores. Assim, eu não gastaria pick em quarterback, não. Para mim seria desperdício.
Não, sim, eu também acho que seria desperdício, mas eu acho que o Texas são os drafts, os undrafts, né? São virados que acabaram. E eu acho que o Texas pode estar indo nessa linha. E renovaria com o Barkevis Mingo, que é um cara que também que participou bastante no Special Teams, e eu renovaria ali por um contrato de um ano por 3 milhões. O Migo não jogou tanto, pensava que ele jogaria, mas foi um cara que ajudou bastante no Special Teams. Então eu priorizei jogadores para manter a unidade de Special Teams e alguns que foram destaque por medo de tiveram relevância, por medo de não achar jogadores tão bons e baratos. E evitar o time ter mais carência do que ele já tem nas posições de cornerback, pass rusher, até wide receiver e running back. Eu não renovei com o Carlos Hyde, porque eu acho que o Carlos Hyde ele vai querer ser bem pago. E eu acho que o Carlos Hyde, mais de 3 milhões, eu já acho muito. Eu acho que pagar mais de 3 milhões do Carlos Hyde algo bem acima da média. Acho que o Texas pode pegar running back ou no draft, ou pegar um running back, sei lá, tipo Jordan Howard, para pagando um pouquinho a mais, mas o Howard poderia do que o Carlos Hyde entregou na temporada passada.
Gosto da ideia. Manteria o Hyde por conta do preço, mas querendo ir porque eu quero ver o Duke Johnson ganhando mais repetições como running back 1, não simplesmente vindo em terceira descida ou correndo 3 vezes por jogo.
Uhum. Eu entendo o seu ponto. Eu só não sei se o Hyde vai ter... Ele tá querendo ganhar barato mais uma vez, né? Acho que o Hyde ele vai querer ser pago. Acho que ele vai querer uns 4 milhões, 5 milhões. Se assinar com o Carlos Hyde, pô, tá show de bola. E é um cara que produziu bem, mas é um cara que eu não conferiria pra você teria tanta confiança assim no Carlos Hyde, não. Acho que mesmo se o Texas renovar com o Carlos Hyde, acho que o Texas pelo menos deveria olhar com a opção de pegar um running back no draft ainda. se for renovar com o Kazaid. Acho que olharia com o draft, porque é uma classe muito boa. E olharia com carinho aí, pra, pensando no futuro, né?
É, dá pra pegar um nome decente na quarta e quinta rodada.
Sim. E tem também a terceira rodada, né? Que a gente provavelmente vai ter o Tagamatchel, né?
Uhum.
E mas eu talvez até do Karendex.
Uma função que eu ia falar depois, mas eu já adianto agora, então. Eu usaria a terceira rodada pra pegar ou um guard, que é o que eu tinha falado antes, se você não for buscar alguém na Free Agents.
Uhum.
Ou num edge rusher.
Até pra, eu também...
pra reforçar a linha defensiva, reforçar a rotação. E talvez até um cara meio menirro, que ele pode jogar de edge, pode jogar no interior da linha também. Mais versatilidade.
Uhum. Eu também acho que... Aí vai depender muito do... Na Free Ace. Mas é uma boa possibilidade de... pegar um guard na terceira rodada. Dependendo de quem cair até na segunda rodada, é uma coisa pra se pensar também. É, vamos falar das contratações. E eu vou começar pela do Henrique. Tudo bem?
Combinado, pode começar.
Bom, o Henrique, ele assinou um contrato de 15 milhões com o Baron Jones. Assinou com o Vic Beasley um contrato de 7 milhões. O James Bradberry, do cornerback do Carolina Panthers, ele assinou um contrato de 4 milhões. E o Eric Flowers, ele assinou um contrato de 2 milhões e meio. Eu acho que já vi notícias que o Bradberry vai ganhar um dos maiores absurdos. Então, deve ser mais de 12 milhões.
Ele realmente deve ganhar um contrato alto e eu não pagaria isso pra ele. Não que ele seja um cornerback ruim, mas ele não vai valer 15 milhões por ano.
Pois é. O Eric Flowers, ele seria guard, né? Ele já virou guard.
Virou, né? No Redskins ele atuava como guard.
Seria um cara ali pra entrar, pra ser o reserva ali do Sharpin e do Zach Fulton. Já que o Henrique manteve o Zach Fulton. E acho que o Vic Beasley é um cara também que... Eu não sei se o Vic Beasley assinaria um contrato de 7 milhões. Acho que ele pode ganhar mais. Uns 11, 12 milhões.
E eu não pagaria isso pra ele nem a pau. Beasley nunca se provou.
Betinho?
Oi, você tá me ouvindo?
Não, cortou. Repete de novo, por favor.
Perdão. Eu acho que o Beasley não assinaria por esse valor e eu não pagaria um contrato de 11, 12 milhões pra eles, não. Nunca gostei dele nos Falcons, achei sempre um jogador mediano e eu não vou pagar 11, 12 milhões pra um cara que vai ser reserva. Beleza, ele teve a temporada dele de 2016 que ele foi ao Pro. Teve 15 sacks e meio. Depois, vamos lá. 2015, 4 sacks. 2017, 5 sacks. 18, 5 sacks. 19, ano de contrato. Quinto ano de calor, 8 sacks.
É um cara bem parecido com o Clown, né?
É, gostou com a olhar. Exceção que o Clown era um monstro contra o jogo terrestre. O Beasley não é.
Uhum.
Então é um cara que eu... Pô, se o cara vier e falar, você quer 5 milhões? Beleza. Mas não vai pedir. Ele vai querer ganhar 13, 14... E eu não vou pagar 13, 14 milhões pra um cara que nunca se destacou em Atlanta sendo o principal pass rusher da equipe.
Também concordo com você. Acho que se fosse por esse preço de 7 milhões,
ok,
não acharia ruim não. E um preço 7, 8, 9 vale a pena de você pagar nisso mesmo. Mais que isso eu não faria. E você gosta do Byron Jones? O Barão de Andes está cotado para ganhar mais de 10.
É o nome que eu mais gosto e que mais me agrada. Inclusive, eu fiz um texto ontem no Pro Football, para quem quiser ler, sobre se os Cowboys erraram ou acertaram ao cortar o Byron Jones. Ao não renovar com o Byron Jones. Eu traria ele para os Texans de muito agrado. Acho que o valor de 16 milhões é pagável e ele resolveria a nossa posição de cornerback primária, além de ajudar o Garyon Coley no outside do outro lado. Ajudaria muito, seria uma dupla muito forte. Aí você pode até colocar o Lone Johnson como slot para se desenvolver, revezando com um provável nome que viesse pela Free Agents. A questão é, ele é o único cornerback de patamar alto nessa Free Agents. Ele vai poder pedir o que ele quiser. Tem muito time aí precisando de corner. Tem os Texans, tem os Jets, os Eagles, até os próprios Seahawks. Muitos times que precisam de nome na posição. Demanda muito tá alta, se... oferta tá baixa. Então,
o prazer vai ser. O que tem que se falar é que o. É que o. Os Eagles vão se encontrar com ele primeiro e que estão dispostos a pagar o que ele quer. Então.
É, aí já dificulta.
Ele um pouco. Pode. E aí, provavelmente, ele pode assinar com o Eagles primeiramente.
Eu estou aqui mas. Uma posição que pode pagar 18 milhões
pelo que ele quer.
Vai prejudicar. Exatamente. Vai prejudicar o cap e ele vai querer o contrato de 5 anos. Aí vai prejudicar de vez, vai te prejudicar em 2021, 2022. Então aí eu já não assinaria. Então fica um pouco temeroso. Gostaria muito, mas ele, como um atleta normal, vai atrás de quem pagar mais, a menos que não tenha chance de título.
E é a primeira vez, primeiro ano também, né? De face do cara. Ele quer tirar, ganhar o máximo de dinheiro possível. E ele ir pro Eagles, você vai ganhar bem e jogar num time que é candidato a playoffs.
Além de pegar o Cowboys que não te pagou 2 vezes por ano.
Exatamente. Que dá uma motivação mais ainda. Dá uma motivação mais. É...
Depois, como o Byron Jones provavelmente não vem, é o que eu falei no começo do podcast. Eu iria atrás do Chris Harris Jr., mas em contrato de 1 ano, 10 milhões, lá, 9 milhões, o que ele for pedir. Contratozinho de 1 ano. Pode ser um cara que pode jogar no outside ou no slot. Resolve a posição.
Pois é. Então, fale aí suas contratações, né?
Como right guard, que é outra posição que precisa de contratação, também já falei que eu olharia o Andrew Speed. E o meu outro nome, como simplesmente complemento, também seria o Eric Flowers, como o Henrique falou, um cara barato. Pode quebrar o galho ali, não vai ser nada especial, mas ele também não vai ser um Zach Fulton. Ainda que a minha preferência seja uma escolha no draft de um right guard, na terceira rodada. A questão é, se o Reader não renovar, o time vai precisar de alguém como de interior de linha defensiva. Ao mesmo tempo que também precisa de um edge rusher, precisa de um cara para rotação e de um outside linebacker, que hoje fazem a mesma função também. Então o que os Texans precisam focar de contratação seria um cara que pudesse suprir essas necessidades. Qual o problema? Hoje eu não vejo ninguém na Free Agents que seja... Você tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, pode falar.
Deixa a internet cair. Eu não vejo que seja minimamente capaz de suprir essas duas demandas. Eu procurei, eu não encontrei um cara que fosse minimamente capaz. Porque você pode pegar um Vic Beasley barato, por exemplo, mas ele não vai te suprir a demanda de atuar no interior da linha. Então por isso que pra mim a reposição do Reader... ela é tão essencial. Porém, se você quiser gastar um dinheiro, vou gastar só um cara para reposição, sei lá, mantém o Angelo Blackson e pensa em algum contrato barato. Você pode pegar um Ezequiel Ansah, por exemplo, que ganhou 9 milhões de Seattle ano passado, mas se machucou, e trazer ele por um preço baixo. Talvez até um Jabal Sheard em final de carreira, mas que pode vir e jogar por 1 ano. Até o próprio Jared McCoy, mas não vejo mais ele no auge, não traria. A questão é, quem eu vejo na free agency hoje para os Texans, eu vejo nessa questão, não vejo um cara que seja essa arma dupla e que venha para um contrato bom. Hoje está difícil nessa posição. E pode acabar fazendo falta no meio da temporada, porque beleza, você tem o T.J. Watt voltando de contusão, tem o Whitney Merciless de contrato renovado, que precisa jogar mais, mas é um cara consistente, você tem o Jacob Martin, que vai ganhar snaps, tá melhorando, cresce como um cara pra jogar como Ed, tem o Omenihu no segundo ano de carreira que vai improvisar. Show, mas tua rotação ainda é fraca. E por último, eu gostaria muito de um safety pra rotação. Tem o Jimmy Ward, que saiu dos 49ers, acho que não vai ter o contrato renovado. É um cara que pode vir por um preço barato, nunca tinha feito uma carreira boa, mas no último ano foi muito bem, claro. A defesa toda como um todo foi bem, você leva o nível dele. Mas ele se destacou, acho que é um cara que pode vir por um preço legal. Tem o Tony Jefferson, que saiu dos Ravens, mas eu acho que ele pode ser um alvo um pouco mais focado da Free Agents. E eu não pagaria muito por ele, até porque nós temos a dupla titular. E você pode pensar em um Trey Boston, que saiu de Carolina, pode vir por um preço de 2, 3 milhões para ser aquele reserva. Até porque o Justin Reed costuma sempre perder 2 jogos por temporada. Que são as necessidades primárias do time. A questão é que o Texans tem 2 necessidades primárias. A primeira é cornerback, indiscutivelmente. E a segunda é de um right guard que venha quebrar o galho. O resto, é todos são nomes que tem que melhorar a rotação. E aí o que acontece? Você precisaria fazer um trabalho de draft decente que supriria a demanda. Ou buscar nomes de 2, 3 milhões na free agent. Qual o problema? Você precisa de um cara bom pra fazer isso. E eu não sei se o Brian tá preparado pra fazer.
Concordo com você sobre a questão de Davis Teco, de uma rotação fraca. Acho que o Texans, se não renovar com o DJ Reed, não pegar alguém na frente, vai ser complicado. Mas eu fiz diferente nas minhas projeções. Eu assinei com 4 jogadores para os Texans. E só terminando aqui. Peguei um running back e os outros 3 foram para a defesa. Eu adotei que o Texas vai usar uma defesa 4-3. Eu acho que... Eu não sei o porquê, não tem nada fundamentado, mas eu acho que algo me diz que o Antonio Weaver deve usar uma defesa 4-3. E tentar usar e botar o DJ Watt por dentro, junto com o Brandon Dunn. E aí você. Ou você poderia. O DJ Watt e o outro cara que acabei contratando, que foi o Jordan Phillips, do Buffalo Bills.
Gosto do nome. Bom nome.
E no. O SpotTrack ele fez. Dá uma avaliação de mercado que ele ganharia 6.1, 6.3. E eu acabei assinando com ele o contrato ali de 21 por 3 anos, 7 milhões, um pouco acima. E aí você teria o Brandon Dunn para ser esse cara reserva. E ele fazendo a dupla ali. E fazendo ali uma dupla com o JJ Watt por dentro. O outro cara que eu assinei para pass rush foi o Dante Fowler. Eu assinei num contrato de 60 milhões por 4 anos, 15 milhões. O Fowler ele tem a mesma produção do Bud Dupree na temporada. A questão é que o Dupree tem 2 sacks a mais. Ou 2 fumbles forçados a mais. E viu ali, eu vi que o Steelers vai botar a tag nele e ele vai ganhar 16 milhões.
por ser a segunda vez que o Dante Fowler vai testar o mercado, eu acho que ele não é tão... Se o Budupree fosse chegasse na Fez, ele não levaria tanto dinheiro como o Dupree vai levar. Levaria. Então, e o Dupree normalmente, provavelmente ele ganharia ali 16, 17. E os contratos do outside linebacker não foram tão absurdos, né, na temporada passada. Acho que só teve um jogador que ganhou muito bem, se eu não me engano. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Ah, Spotrack. Demorando. Ah, foram dois jogadores, que foram o Zadarius Smith e o Preston Smith. E foram. E o Preston Smith, o salário média dele é de 3 milhões. Foi com um bom contrato, mas não foi algo absurdo. E o Zadarius Smith foi 16 milhões e meio. E aí o Antônio Barr foi 67 milhões em 5 anos. 13 milhões.
Foi claramente um overpay.
Pois é. O Vikings ali deu uma exagerada. Então acho que o Fowler, acho que assinar com o Fowler com essa média aí de 15 anos, ele que é um bom pass rush, ele também é um cara de boas temporadas, maus temporadas. Mas com uma linha, nessa linha ofensiva, com J.J. Watt, Jordan Phillips, o Charles Omenihu, você pode ter ali o Jacoby Martin ou alguém vindo do draft. Acho que o Fowler iria crescer bastante nessa linha ofensiva, nessa linha defensiva dos Texans. Então é um nome que acho que 15 milhões não é, é um
Eu
preço
posso
bom.
O nome do Dante Fowler. Meu único questionamento é que o time acabou de renovar com o Whitney Merciless. Eu não vejo o O'Brien dando dinheiro para outro edge. Ainda que ele seja bom contra a corrida, que ele seja um cara versátil, eu não vejo o O'Brien indo lá e dando 15 milhões para um outro nome.
Eu entendo você. Mas aí, eu, assim, tô chutando uma mudança em 4-3... Então eu acreditaria que o Merciless cairia mais se esse terceiro linebacker do Fowler, o Dante Fowler seria usado no mais no pass rush.
Justo.
Então seria, foi essa minha linha de pensamento. O outro jogador de defesa foi o Kendall Fuller, o fiz um contrato de 48 milhões em 4 anos, 12 de média, porque eu acho que o Chris Harris, eu acho que ele vai ganhar mais de 12 milhões fácil. Deve ganhar em uns 14. E eu não vejo o Texans esticando a corda até o final pelo Chris Harris. Então, e o Kendall Fuller já se falaram que é a segunda opção dos Texans. E ele também é um estilo parecido, no poder jogar de slot, poder jogar externo, assim como o Chris Harris. É uma coisa que o Texans está buscando nessa phase. E resolveria parcialmente a posição de cornerback. Você teria o Coleman, você teria o Kendall Fuller. E aí no draft você iria para o draft mais tranquilo, precisando de um cornerback para ser esse terceiro cara, já que não dá para... O Lane Johnson não é um cara totalmente confiável, o Kael Crossey, que hoje seria o cornerback de slot, também não é esse cara também complicado. E aí o time poderia ficar mais tranquilo com o Kendall e com Gary Coleman em relação à posição de cornerback no draft. Porque também a classe, uma coisa que eu vejo é que o Texas deveria sair com um wide receiver nesse próximo draft.
Uma rodada mais baixa, bem possível.
Pois é, mas eu tenho, dependendo de rodada, eu buscaria esse cara na segunda rodada. Se fosse um Desel Mims ou...
Então, é o que preocupa. Você pode buscar esse nome na segunda rodada. A classe é profunda para chegar a nomes, como você falou, Mims na escolha do Texans no segundo dia. Porém, eu só pegaria um wide receiver e não um corner na segunda se a necessidade tivesse sido resolvida na free agents. Porque a classe de corner, ela não é espetacular, com exceção do Okuda, só que ela tem muitos nomes que podem chegar no segundo dia. Como o Trevon Diggs, pode chegar até no terceiro, tem o próprio Christian Fulton. Tem nomes bons que chegassem, eu pegaria com certeza. CJ Henderson e Jeff Gladney. Mas não vejo eles chegando na posição dos Texans. Então talvez um Trevon Diggs, Christian Fulton, sejam nomes acessíveis que chegam na escolha de Houston e que fariam mais sentido em questão de necessidade, ainda que em questão de talento, talvez um wide receiver mais talentoso chegasse até a posição.
Pois é, eu também acho, entendi, se quiser. E porque assim, a classe de vocês tá muito pro... vários bons jogadores. Quando tem classe profunda, ou vai começar a sair muito cedo, ou a galera vai deixar indo mais lá pro final. Pô, ter talento de que era de primeira rodada saindo no segunda, saindo na terceira. Mas ainda não é uma coisa definitiva, né? Eu dependeria muito do Aide que tivesse sobrando na pro Texas, que tivesse disponível na pro Texas na hora de escolher lá na segunda rodada. Porque o Will não dá pra ir pra uma temporada assim, ser um seguro de vida do Will Fuller. A gente é dependente do Will Fuller. E pra uma temporada dependendo mais uma vez dele, totalmente suicídio. E o Texas, acho que o wide receiver é tão necessidade quanto um cornerback.
Não sei. É aquilo que a gente discutiu essa semana. Eu não. Claro que o Will Fuller pode machucar a qualquer momento, mas o corpo de wide receiver dos Texans saudável é extremamente completo.
Sim, é muito bom. Só que o problema é o seguinte.
Se o Fuller machucar e o Coach sem confiança, não tem muito o que fazer, ainda que o Steel seja versátil. Mas justamente por isso, eu prefiro suprir essa necessidade de cornerback logo e talvez jogar com o meu corpo de wide receiver um pouco baleado, porque eu tenho o melhor wide receiver da liga e um bom quarterback, do que arriscar pegar um wide receiver na segunda rodada, deixar competitivo até demais o setor, perder o Will Fuller às vezes por bobeira e deixar o meu setor de corner exposto a um ponto que eu vou fazer 30 pontos por jogo, mas tomar 50 como foi contra o Chiefs.
Eu entendo o seu pensamento. Mas também assim, se você melhora o pass rush, ele chega no QB, então já não estoura tanto assim, mas é complicado ver, porque projetar draft é um negócio complicado. Mas na escolha de segunda rodada, eu não fugiria, só se tiver um cara muito acima da média de outra posição, mas acho que eu não fugiria dessas duas posições, não. Ou cornerback ou wide receiver saindo na primeira escolha do Texas no draft. Acho que são duas posições extremamente carentes pro Texas. E que vão fazer isso, posições que vão definir, pode definir a temporada. E com mais uma temporada do Fuller, acreditar que ele vai. Eu não acho que o Bill O'Brien. Acho que ele gosta muito do Will Fuller, mas eu acho que já não acho que o Will Fuller possa se manter saudável, entendeu? Acho que ele já tá esgotado. A gente não pode ficar dependendo de um jogador para ser. Para o nosso ataque ter um desempenho muito assim. A gente tem que ter. Pô, a gente tem um Hopkins, assim, que é o melhor adesivo da liga. A gente não pode. O Will Fuller, que não é um cara. É um bom adesivo, mas não é um cara top. Top adesivo, ele não pode ser o cara que vai determinar o desempenho do nosso ataque.
Uhum.
Então, por isso que na segunda rodada, wide receiver e cornerback são duas posições que o Texas, que eu draftaria para o Texas. E minha última contratação, eu botei o Jordan Howard. Pelo Eagles, deve pagar o Byron Jones ou qualquer. E deve gastar muito. Eu contrataria o Howard ali por 16.4, 16 milhões em 4 anos, média de 4 milhões. Running back em 2019, tirando o Le'Veon Bell, ninguém foi pago muito bem. O Mark Ingram, que foi o segundo, ganhou 5 milhões só. O desempenho do Ingram e do Jordan Howard são bem parecidos, sim, nas últimas temporadas. É um cara que seria interessante para esse corpo, para fazer uma dupla com o Duke Johnson. E eu acho ele mais talentoso que o Carlos Hyde.
Gosto do nome, pagar, concordo com você.
Pagar 4 no Howard é mais interessante. Então por isso que eu acabei escolhendo ele. Pra ser esse terceiro. Essa quarta contratação aí. E no final, isso tudo. Sobrou ali 8.1 milhões ainda do cap. E aí seria usado no draft e rolar pro ano que vem. Entendeu? É isso, né? Podcast interessante. Deu pra ver
muitos pensamentos. Quebra-cabeças.
Muitas alternativas que o Texans pode optar pra, na phase. Então, você vê, tem vários jogadores aí que interessantes que o Texans pode aproveitar e acabar contratando. E pro draft, quais foram as posições que você deixou em aberto?
Na segunda rodada, foi o que eu falei. Oi?
Não, foi o quê? Cornerback?
Eu pensei em cornerback, depois eu iria em guard. Quarta rodada pra frente, vai em needs menores. Wide receiver, running back. Talvez até um safety pra complementar o grupo. As principais pra mim são segunda e terceira rodada. Segunda e terceira rodada. Segunda, cornerback. Uhum. Terceira, right guard. Quarta, na verdade, eu pensaria mais em algum cara de linha defensiva. Quinta, running back. E aí, wide receiver eu deixo pro ano que vem.
O meu seria. Vou botar em ordem, né? Mas seria cornerback, wide receiver, mais um edge. Pra cair na rotação ali. Um guard, um death tackle pra ser desenvolvido e ficar atrás ali do Brandon Dunn e do Jordan Phillips e do Carlos Watkins. E um guard. Eu tô vendo que tem alguns nomes interessantes que estão caindo aí pra terceira rodada, quarta rodada. E liberando o Fulton também vira meio que uma obrigação do Texas pegar.
Uhum.
No final, seria um quarterback, mas aí se fosse pegar um quarterback seria só se for sétima rodada. Ou então undraft, né? Então seria esses meus as minhas carências que eu deixaria o Texans pegar para no draft. Então é isso aí, né? Acho que deu para analisar bem, ver os caminhos e esperamos que o Texans faça uso do O'Brien, nos surpreenda, que o time seja mais forte do que foi na temporada passada. E que possa brigar pelo Super Bowl.
Amém.
Mais alguma... amém. Mais alguma coisa que você quer acrescentar?
Não. Não. Só agradecer de novo, Thales, a possibilidade de estar aqui no podcast. Gosto muito de me bater esse papo do esporte que eu amo, do time que eu sou apaixonado. Por uma hora e pouco. É um prazer estar com você, com os ouvintes, com o Henrique aqui hoje, que venham ainda mais vezes.
Pois é, muito obrigado. A gente que agradece, é sempre bom ter opiniões de fora e contribuiu bastante para o nosso podcast. E a gente volta daqui umas 2-3 semanas, 3 semanas, na verdade, né? Falando dessas contratações dos Texas no mercado free agents, que vai acontecer no dia 18. Então, até lá, a gente vamos ver aí o que o Texas vai aprontar. Então é isso. Obrigado, Betinho, pela participação. Sigam a gente no Instagram, que a gente tem a parte. Vai postar coisas lá para movimentar. E siga a gente também no Twitter, que a gente está sempre comentando sobre as notícias dos Texas e fazendo análise. Valeu, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Fui!
Fala galera, quem tá falando aqui é o Henrique. Vou falar das minhas previsões do que eu projetei para esse período de free agent do Texans agora. É bom, para mim uma das prioridades é renovar com o DJ Reader. Tinha que ter feito isso antes. Eu tô achando que tá demorando muito, mas na minha simulação aqui eu renovaria com ele por 12 milhões. Por ano. Eu acredito que é um bom valor, é isso que ele deve valer mesmo. E também eu aproveitaria e reestruturaria o contrato do Laremy Tunsil, que eu acho que deve acontecer, que a gente fez um movimento muito grande para adquirir ele ano passado, então não faz sentido não renovar. Eu renovaria com uma média anual de 18 milhões e meio, mais ou menos, que aumentaria em mais de 8 milhões o cap hit dele para esse ano. Ainda das renovações, que eu renovaria, mas com salários já mais baixos, assim, o Barkevius Mingo, que veio na troca do Clowney, eu acredito que por uns 3 milhões e 200 seria um bom valor. Ele é um jogador mais de special teams, mas jogou bem também. Não é de se descartar. O KM Fireber, nosso kicker, também está com contrato expirado. Renovaria por 3 milhões, que é mais ou menos o que ele já ganhava. O John Wicks, que é o nosso long snapper, por 1 milhão. E o Dylan Cole, que era o nosso capitão de special teams e também jogava um pouco como linebacker, também renovaria por 3 milhões. Com esses 4 nomes, a gente manteria o nosso special teams, que teve uma melhora considerável ano passado, exceto nos retornos de chute. E nas outras funções todas, assim, no field goal estava tranquilo, no punch me deu uma melhorada, na cobertura de punch principalmente e cobertura de retorno de kickoff, o time estava bem, conseguiu alguns fumbles, boas jogadas, assim, alguns tackles muito importantes. E ainda nas renovações, outro que eu renovaria era o Roderick Johnson, que joga de tackle, offensive tackle, tanto esquerda quanto direita. Que ele teve um bom ano, não jogou muito, mas para compor o elenco eu acho um jogador importante, eu renovaria por 2 milhões. E jogadores, a gente já exerceu a opção de quinto ano do Will Fuller, que está dando um valor de mais de 10 milhões. Para ser mais exato, 10 milhões 162 mil. Eu trocaria ele, porque apesar de ser um excelente jogador, muito rápido, 10 milhões é um valor muito alto para um jogador que machuca tanto. Eu acredito que assim, eu trocaria ele por um terceiro round ou qualquer coisa melhor que conseguisse, mas eu acredito que terceiro round é possível conseguir pelo Will Fuller e a gente buscar um wide receiver nesse terceiro round, porque seria um wide receiver para compor. O Will Fuller tem potencial, se não lesionar, para ser o wide receiver 1 de alguns times. Como a gente já tem o DeAndre Hopkins, é impossível alguém ser o wide receiver 1 dos Texans. Porque a gente já tem o melhor da liga. E tem o Kenny Stills para ser um wide receiver 2. A gente precisaria de um jogador rápido para aprofundar o campo, que não necessariamente tem que ser o Will Fuller, porque por 10 milhões ele fica muito caro e tem um impacto muito grande no cap. E aí para buscar no free agents, esses 10 milhões ajudariam para buscar no free agents, eu buscaria. Primeiro, assim, principal e o grande contratação teria que ser um cornerback. Analisando as opções, eu acredito que um dos que seria muito bem-vindo, e já teve até conversa dele nos Texans no passado, em alguma troca com o Dallas Cowboys, é o Byron Jones. Eu acredito que dá para assinar com ele por 15 milhões de dólares por temporada. É um jogador ainda novo, assim, não é mais velho, tipo um Chris Harris ou a Aqib Talib, que já é muito velho. E é um excelente cornerback, teve anos muito, muito bons nos Cowboys, e eu acho que encaixaria muito bem nessa defesa dos Texans, que manteria o Gerion Conley como wide receiver 2. Não teria muito um cornerback, não teria muito um corner para cobrir slot, assim, a gente não teria, mas eu ainda acho que o Lonnie Johnson pode ser aproveitado nessa função. Ou a gente tem muitos corners no elenco que dá para rotacionar. Um outro que eu assinaria também com um valor não tão elevado, mas um valor relativamente considerável, era o Vic Beasley, defensive end de Atlanta. Eu acho que a gente ainda sente um pouco ter perdido o Clowney. O nosso pass rush não foi tão eficiente, principalmente com a lesão do J.J. Watt no meio da temporada. Então, assim, acho que seria uma boa aquisição. E o J.J. Watt pode também ser deslocado para defensive tackle numa possível formação 4-3. Uma outra contratação que eu faria, que aí seria um outro cornerback, mas mais barato e para compor elenco e para rotação, que também é um jogador relativamente novo, é o James Bradbury, que era do Carolina Panthers. Eu acredito que a gente consiga fechar com ele por 4 milhões a temporada. Ele seria para ser um jogador meio que de rotação e já seria, assim, ele é um bom cornerback, ele teve bons anos, não foi tão bem no último ano, então por isso eu acredito que a gente consiga cair esse valor para 4 milhões. Ele seria um jogador que pode receber tranquilamente uns 5, 6, mas como o último ano dele não foi muito bom, porque os Panthers foram mal de uma maneira geral, a defesa não foi tão bem, então acho que a gente pode fechar nesses 4 milhões. E um outro jogador que eu traria também para compor elenco, aí seria para a linha ofensiva o Eric Flowers, que joga de guarde, mas seria mais para rotação, e também porque o contrato do Zach Fulton é muito alto. E aí a gente teria, aí, mas eu não acho que seria para cortar ele por agora. O Zach Fulton seria para estudar para mais para perto do começo da temporada, ver, fazer teste com calouro, até um Eric Flowers desse conseguir virar titular, aí cortar só nesses casos, porque o contrato é muito alto, mas o Texans tem um cap significativo. Assim, nessas trocas que eu estou propondo todas, ainda sobraria 10 milhões de cap, que é o que mais ou menos o que economiza com o Will Fuller. E aí eu acredito que esses 10 milhões seria para o pós-draft, para alguma outra coisa assim. E a renovação do Deshaun Watson eu deixaria para a temporada que vem, porque esse ano ele ainda está em contrato de calouro, sem ser opção de quinto ano. Dá para renovar ano que vem, assim, ele não vai ter pressa, se ele não vai fazer boicote se não jogar. E esperaria essa renovação dele para o ano que vem. Acho que com esses ajustes, assim, a gente melhoraria muito a secundária. A única posições que ficaria um pouco carente, porque eu não estaria renovando com os running backs, nem o Miller, nem o Hyde, e também o Darren Fells, porque eu acho que ele teve uma temporada muito boa, então ele vai estar com um valor muito alto e ele já é velho. E a gente tem três tight ends no elenco ainda, o Jordan Akins, Jordan Thomas e o Calouro, que foi draftado ano passado, que ainda não chegou nem a jogar. Então eu esperaria para, se precisasse draftar tight end ou alguma, assim, um quinto round, sexto round, igual a gente fez já no passado, ou manteria esses três para ver no que vai dar. E running back, ou draftar, mas eu acho draftar difícil, acho mais fácil esperar passar essa onda toda de free agent. Tem o Duke Johnson, que seria o running back mais de passe, e conseguiria mais pra frente a gente sempre vai conseguir algum running back, igual a gente conseguiu o Carlos Hyde. Acaba conseguindo algum que não seja tão caro quanto o Carlos Hyde ou o Lamar Miller, porque eu acredito que eles não vão ser tão baratos quanto algum calouro ou alguém dispensado em um time querendo se provar, alguma coisa assim. Bom, galera, então é isso. Valeu e continua daí.